programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão.
Pode botar água no feijão, pode chegar, pode se acomodar, pode curtir com a gente o prato feito que a partir de hoje está entrando no ar aqui na Central 3. Eu sou o Conrado Juliette, agradeço a sua companhia neste podcast que a gente vai sempre tentar gravar ao vivo para manter um pouco essa adrenalina do rádio, né? Nesse 23 de maio de 2016, eu começo aqui com essa rapaziada que eu era ouvinte, e aí naquela coisa de ficar ouvindo e dando aquela coceira, rapaz, que saudade do microfone, que saudade de conversar com os ouvintes, que saudade de ter a oportunidade de me comunicar também no ar. E aí, encontramos uma rapaziada aqui da Central 3, o maluco do Leandro Yamin, que está aqui na minha frente nesse momento fazendo a sonoplastia desse programa, acabou de dar o play aí no Chico Buarque com feijoada completa. Vamos lá, Paulo Júnior, a mesma coisa, apresenta o projeto, vamos nessa. E eu achei que não ia ficar nervoso de novo em voltar pro ar. Mas tô nervoso. Confesso a vocês, meus amigos, que estão ouvindo ao vivo ou que baixaram esse podcast, porque essa é a graça do podcast, né? Você baixa, leva, ouve, curte, quando e como quiser. Um formato que eu sempre acreditei muito. E aí tá começando aqui esse prato feito. Eu tô falando um monte de coisa, tem um roteirinho aqui na minha frente. Mas a ideia é explicar para vocês o que, que vai ser nessa primeira temporada o Prato Feito. Primeiro, por que do Prato Feito, PF? Primeiro que gordo que sou e feliz em cozinhar, me alimentar, em falar de comida e gastronomia, acho o nome ideal porque um PF alimenta e alimenta sempre muito bem. E o PF cabe tudo, né, no PF, desde os mais requintados aos mais simples. Muitas vezes os mais simples são os mais saborosos. Eu prometo me esforçar muito para, ao longo destes primeiros episódios, nessa primeira temporada, trazer assuntos saborosos, trazer amigos, falar de paixões, falar de coisas que me motivam, trocar ideias com esses amigos e colocar você na roda, você aí que está me ouvindo. Você vai poder participar comigo durante as gravações, né, que serão prioritariamente as segundas, às 10h30 da noite. É, mandando mensagem aqui no @conca, que é o meu perfil no Twitter, conca é C-O-N-K-A. Você pode também deixar na página aqui da Central 3 seu pitaco, a sua cornetada, e na semana seguinte, na próxima gravação, eu faço questão também de citar. Haverá uma sessão neste Prato Feito em que eu vou citar alguns tweets que eu fui coletando ao longo da semana. Tweets meus e tweets que eu retuitei, ou coisas que eu gostaria de ter dito, coisas que me chamaram a atenção. Então quero usar muito o Twitter nessa troca com você que está ligado aqui neste episódio número 1 do Prato Feito. Então está feita a primeira apresentação, eu sou o Conrado Juliette, acho que até agora eu não falei o meu nome, sou jornalista atualmente nos canais ESPN desde 2007, comecei minha carreira na Baixada Santista, formado em Santos, vivi em Praia Grande minha vida toda. Vim a São Paulo para trabalhar na Rádio Globo, na Rádio CBN. Aí veio o projeto de rádio da ESPN com o Grupo Estado, Eldorado ESPN, Estadão ESPN, depois Rádio ESPN, e hoje sigo nos canais ESPN fazendo uma função mais administrativa, mais de organização. Mas sempre com esse contato e sempre com essa paixão pelo rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar, porque ao longo desse Prato Feito muita gente vai passar por aqui. E eu espero que você se delicie, saboreie este prato feito aqui na Central 3. A trilha sonora do Prato Feito, depois eu vou compartilhar também no Spotify, tá? Para você curtir. A gente já ouviu aí Chico Buarque com Feijoada Completa, que para mim representa muito do que eu tô tentando trazer aqui para esse podcast, né? A coisa de vai chegando, bota os pratos no chão e o chão tá posto. É bem por aí. Essa é a ideia aqui do Prato Feito. E a gente vai agora com casuarina, né? Ouvindo certidão, já que eu fiz toda uma apresentação, quem sou eu, por que estou aqui, por que você está aqui. Então a gente vai fazer o primeiro contato com ele, Alex Frutuoso, jornalista, meu amigo pessoal. Mas por que que é tão simbólico começar o Prato Feito com o Alex Frutuoso? Você quer contar ou conto eu, Alex? Tudo bem? Um abraço.
Tudo bem, Conrado. Um abraço. Não sei se você quiser contar. A única coisa que eu me lembro assim, é que você era magrinho, magrinho. Nem falava tanto de comida. Era um garoto, era um rapaz começando no jornalismo.
Eu posso dizer, Alex, que nos conhecemos alguns quilos atrás, né?
É, mais ou menos por aí.
Bom, o Alex Frutuoso, como eu apresentei, atualmente trabalha na Rádio CBN de Santos, na TV Record. Ele foi o primeiro cara lá em 1997, se eu não estiver enganado aí com a cronologia dos fatos, foi o primeiro maluco que abriu um microfone e falou: ah, menino, você gosta de esporte, gosta de rádio, vem aqui. E aí eu participava do programa com o Alex, com o Marquinhos Pereira. Quem mais, Alex?
Olha, o Vitor Farinelli, uma época, esteve conosco também, ele que está no Chile hoje. Muita gente passou ali, nem lembro mais, viu, Conrado? Marcelo Inácio, tantos outros.
E foi uma grande escola. Por exemplo, de pegadinha, o Alex de cara falou assim: ah, dá os resultados aí do futebol europeu. Aí ele me deu um papelzinho assim, escrito: Campeonato Alemão. Vambora, eu gosto de futebol, vambora. Bayern de Munique 1, Borussia Dortmund 2. Beleza. Bayern Leverkusen 3, Freiburg 0. Tô chutando esses resultados, tá? Você acha que eu lembro? Não tem a memória do PVC pra falar: ah, em 97 o resultado foi aquele. Mas aí o Alex falou assim: bom, e o próximo? Aí o próximo era Borussia Mönchengladbach, que eu nunca mais me esqueci. Mas provavelmente a primeira vez eu devo ter falado uma bobagem, né, Alex?
Pois é, você não esqueceu, mas eu não me lembrava dessa pegadinha, não. Não me lembrava dessa, não. A única coisa que eu me lembro, Conrado, assim, com bastante alegria, é que, ao contrário do rádio moderno que nós temos hoje, né, com essa plataforma que potencializou o rádio, que é a internet, naquela época a gente não tinha internet, né? Não tinha computador, tinha basicamente o conhecimento que a gente absorvia lendo, e comprávamos 4, 5 jornais para fazer um programa de rádio, e às vezes conseguimos as nossas entrevistas por telefone. E naquela época, quem quisesse ter um programa de rádio independente começando tinha que procurar uma rádio comunitária, que era o caso naquela oportunidade. E o mais difícil ainda era encontrar gente que quisesse entrar numa empreitada maluca daquela de fazer um programa de uma hora diário, né, todos os dias, e alguém que gostasse de futebol, que curtisse o esporte com paixão e tudo mais. E naquela oportunidade você pintou como um cara que queria essa oportunidade. Eu também precisava de gente interessada em embarcar naquele projeto, e acho que foi legal para todo mundo, foi bom para o programa, foi bom para a gente poder desenvolver naquela oportunidade um ano e meio de programa lá em Praia Grande, né? E também como um pontapé inicial para o teu trabalho aí no rádio, que a gente nem precisa falar até onde chegou.
E o legal é o que o rádio nos dá, né, Alex? O improviso. Tá me lembrando aqui, tá sendo bom bater esse papo porque eu tô voltando um pouco no tempo. Se a gente não tinha entrevista, era uma hora ali de conversa, mas assim, de conversa não adianta você ficar enrolando, né? Você tem que ter assunto, você tem que ter opinião, enfim, e essa sempre foi uma capacidade técnica sua. Não tô colocando, essa não é uma sessão, essa é a sua vida, hein, meu? Mas é que a lembrança tá legal, viu, Alex?
Das lembranças que eu tenho daquela nossa experiência no rádio, e a gente está falando de tecnologia, né? Você sabe o baiano, né? Lateral direito, que jogou no Santos, no Palmeiras, no Boca. Ele, não sei se nessa época você estava no programa, o dia que nós conversávamos nos primórdios do celular com o baiano, e ele dando entrevista, atendendo uma rádio pequena, desconhecida e tal. Eis que acaba a bateria do celular e se interrompe ali aquela nossa entrevista, aquele nosso bate-papo que estava tão legal. E não é que o baiano, rapaz, desceu do carro, foi no orelhão, ligou para a rádio e a gente terminou a entrevista. É coisa rara hoje em dia, velho, esse tipo de simpatia, principalmente de jogador de futebol, né, Conrado?
Imagina, cara, que o cara ia fazer isso. Boa lembrança, baianinho. Gente boa, Palmeiras, Santos, Boca Juniors. Jogou muito tempo na Espanha também, né? Boa lembrança. Boa lembrança mesmo, Alex. Bom, eu tô começando hoje esse prato feito aqui. Ah, é um prato feito que vai falar do quê? Vai falar de paixões, como eu disse, coisas, assuntos que eu acho legal trazer amigos pra gente bater papo. E o assunto hoje é rádio. Assim, então, coloco o Alex pela simbologia e pela eterna gratidão de ter um dia me aberto espaço, né, para falar em rádio, mas porque o Alex também, além de trabalhar na Rádio CBN de Santos, é um cara que gosta muito de rádio. Aí, Alex, eu aproveito para trazer contigo um tema, queria que você contasse aqui para a gente, como anda o rádio em Santos? Um rádio que foi tão tradicional, rádio esportivo, sobretudo, mas não só o rádio esportivo. Um rádio, por exemplo, que já teve o Rei Pelé como dono de uma emissora. Como anda hoje? Qual é o quadro do rádio, aquele tradicional que a gente conhece aí em Santos, Alex?
Olha, Conrado, aquele rádio tradicional que tinha pelo menos 3 ou 4 equipes esportivas, uma muito forte nos anos 60, nos anos 70, Rádio Atlântica de Santos, na qual nós passamos, né? Rapidamente tivemos lá também uma participação na Rádio Atlântica, Rádio Tribuna também, que durante uma época foi a CBN em Santos e que fechou, né, as portas, a Rádio Clube que você citou, que era a rádio que pertencia ao Pelé, e muitas equipes esportivas importantes que nós tivemos na Baixada Santista. Hoje a gente tem a CBN Santos, né, que hoje é ligada ao Grupo Alvorada de Minas Gerais e que mantém uma programação jornalística, e o CBN Esportes, que acontece diariamente às 11h15 da manhã até o meio-dia. E as transmissões que a gente mantém em rede com o sistema Globo CBN. Fora isso, nós temos a equipe do Paulo Alberto, que é o radar esportivo que mantém na Rádio Cápsula aqui de Santos suas transmissões e o seu programa esportivo. Fora isso, Conrado, acabou, né? Nós temos alguns programas jornalísticos no FM, um ou outro, mas do jeito que era, especialmente nos anos 80, nos anos 90, com muito esporte, muita informação, nós praticamente não temos mais. Eventualmente surge uma outra empreitada via internet, mas o mercado da Baixada Santista, ele é, infelizmente, muito inferior ao que nós temos em capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro, então é mais difícil de você sustentar um projeto na Baixada Santista. E hoje, basicamente, tirando a CBN, a equipe do Paulo Alberto, que é um radialista conhecido aqui em Santos, que tem também programa de televisão, você praticamente não tem mais nada no rádio esportivo e no jornalismo. Repito, um ou outro programa que você tem nas rádios FM, de entrevistas logo pela manhã, mas o cenário basicamente é esse. Mesmo tendo o Santos aí jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tendo outras equipes tradicionais na cidade, como a Portuguesa Santista e o Jabaquara, que são clubes fundadores da Federação Paulista, infelizmente, eu não sei se é uma questão de crise, de momento econômico, de falta de interesse, se outras mídias tiraram um pouco desse interesse do apoiador e também do próprio torcedor pelo futebol no rádio por aqui, mas infelizmente é um cenário muito diferente daquele que nós vivíamos no início das nossas carreiras, né? Quando você poderia ir para uma outra rádio, ter oportunidade de fazer uma transmissão, de fazer pelo menos um programa esportivo. Hoje, infelizmente, o jovem que sai da faculdade, ele tem pouquíssimas opções e pouquíssimas possibilidades de imaginar uma carreira dentro do rádio. E é por isso que a gente sempre tem que enaltecer e exaltar a oportunidade que a internet criou para o veículo rádio, né? De você manter vivo esse espírito, e não pelas ondas do AM, do FM, mas pelo menos online, pela internet, a gente vai tendo a esperança de que o rádio siga forte, porque a agilidade do rádio ainda é imbatível, né, Conrado? Você sabe bem, enquanto uma notícia está sendo provavelmente digitada para ser lida num site, você, ao vivo, por um celular, pode já reproduzir aquilo em tempo real. Então, a gente ainda acredita muito nesse aspecto do rádio, que é a velocidade imbatível na hora de informar, e é por isso que ele ainda sobrevive, né, Conrado? E também pela paixão de gente, como a gente e de muitos outros, que, apesar de tudo, seguem em frente fazendo rádio, seja de forma tradicional ou seja de uma maneira mais moderna pela internet.
E muitos desses caras, como o Alex Frutuoso, que está falando com a gente aqui no Prato Feito, vão passar por esse episódio que tem como tema principal o rádio. Assina embaixo, acho assim, assim como o rádio se reinventou à época da televisão, né, quando se dizia que ele morreria, hoje as mídias digitais, a tecnologia, a rapidez da informação, elas estão aí para auxiliar. Né? Você tem que pensar no formato. Ainda tem muita gente pensando, e aí, sem pretensão alguma de ser dono da verdade, ou quem diz, a verdade é essa, aquela, óbvio, e eu como administrador de rádio já passei isso na pele, são muitas as dificuldades, mas eu acho que ainda tem muita gente pensando no rádio à maneira antiga, incluindo transmissões esportivas. Esse é um tema que eu acho que a gente pode até abordar numa outra oportunidade aqui. Mas, por exemplo, o trabalho que faz a Central 3, e eu não estou aqui dizendo isso porque agora estou nesse microfone, disse isso antes mesmo de começar esse projeto, disse ao Yamin, disse ao Chico, disse ao Paulo, disse ao Matias, a quem eu agradeço mais uma vez publicamente o espaço, que, por exemplo, o formato de podcast, né, ele vem com a essência do rádio, mas ele fala num formato em que você pode ouvir quando quiser e você fala de assuntos, né, que podem ser consumidos as pessoas que gostam daqueles assuntos. Eu acredito muito nisso. E quando vi de perto o trabalho aqui da Central, realmente me encantei. E por isso hoje aqui estamos. Mas, meu caro Alex Frutuoso, para não fugirmos e para eu seguir aqui com o programa, antes de dar adeus, você é o primeiro convidado, então você vai passar por essa agora. É o seguinte, o Prato Feito não é um podcast, não é um programa culinário, gastronômico, mas evidentemente vai passar por isso. Nas suas andanças aí de jornalista esportivo, de transmissões, na Baixada, por outros locais, aí cita aí um PF, cita um rango legal daqueles que a tua carreira jornalística teve a oportunidade de apresentar e que você gostou, Alex?
Olha, Conrado, eu vou te falar, viu? Tem aquele famoso sanduíche de pernil, aquele na beira do estádio, que eu acho que esse é até tão tradicional que, como é o primeiro programa, vale a gente lembrar. Aqui em São Paulo, principalmente, aqui em Santos também, né? O pessoal gosta muito do famoso sanduíche de pernil. E aqui também tem outras iguarias, por exemplo, acho que no Canindé assim também, você pode me corrigir, mas Eurico Murcio, o estádio da Portuguesa Santista, o pessoal gosta muito de comer tremoços.
Tremoços.
Já comeu tremoços, porra?
Já comi, olha, agora bateu mais saudade, mais clima nostálgico. Eu tava no jogo em Eurico Murcio, lá na Briosa, naquele... Apesar que virou meio que o jogo da Copa de 50, o primeiro treino do Garrincha. Todo mundo de Santos estava nesse jogo, eu não sei como coube, mas eu estava naquele 4x4, Portuguesa e Portuguesa.
Eu também estava nesse jogo. Impressionante, Toninho Cecílio jogando pela Portuguesa Santista e fazendo gol do empate. Acho que foi isso, né?
E foi a última vez que eu acho que eu fui em Eurico Murcio, faz tempo. E comi tremoços, fui ver o Evair. Olha que coincidência, o Evair estava na Lusa, foi ver o Evair, foi 4x4, bom jogo. Bom, então vamos de tremoços e sanduíche de pernil. Eu comi sanduíche de pernil outro dia aí na Vila Belmiro, nas redondezas da vila, achei legal que mantém-se a tradição, e aqui em São Paulo, ainda bem, também isso está mais flexível. Perto do Allianz Parque, perto do Pacaembu, no Morumbi, já me disseram que vai voltar também. Que bom, boa tradição e boa lembrança, hein, Alex?
É uma tradição de de torcedores e de muitos jornalistas esportivos que chegam na hora do jogo correndo, né? Opa. É a opção talvez mais simples e mais rápida. E aí o cara acaba curtindo aquele sanduíche de pneu que cai bem, né?
É
só exagerar que cai bem, né? Não tem problema nenhum. Não pode fazer que nem certa oportunidade numa final de campeonato paulista, que este que vos fala, falou, dá esse amendoim aqui, esse doce, dá esse amendoim doce aqui. Depois do jogo, 3 dias depois, no hospital, fiquei curtindo a ressaca do amendoim do estádio.
Você então não é da turma do amendoim.
Não. Alex... Deixei de ser.
Boa. Alex Frutuoso, meu amigo, jornalista, Rádio CBN de Santos, TV Record, e um cara, como eu ressaltei aqui, que abriu espaço para esse humilde locutor aqui no começo de carreira, meu amigo, é um cara que faço questão de sempre reverenciar. Obrigado por estrear o Prato Feito, ser o primeiro convidado aqui do primeiro de muitos episódios na Central 3, viu, Alex?
Legal, Conrado. Queria agradecer demais a lembrança e deixo claro aqui que a recíproca é verdadeira, porque a gente utilizou do seu talento também no começo da tua carreira. Foi importante para você, mas foi importante para todos que estiveram naquela empreitada na época, né? Então, desejo sorte mais nessa iniciativa, nessa sua volta às raízes, ao rádio, né? E desejando que o programa e o podcast aí tenha vida longa, o Prato Feito. Vou falar em Prato Feito, sabe o que me espera agora, Conrado?
Um grande PF, aquele requentadão ou tá feito agora?
Não. Caldo verde, amigo. Opa. Caldo verde para fechar os trabalhos nesta segunda-feira.
Um belo azeite, um pãozinho para acompanhar, um vinho e boa noite então, hein?
Exatamente. Um abraço, Conrado. Boa sorte.
Valeu. Alex Frutuoso, participando aqui do Prato Feito. E eu, que legal, durante aqui o programa estou recebendo muitas mensagens. Alguns vou citar aqui, por exemplo, meu amigo Dimas Copedê, que está próximo, prestes a passar por uma pequena cirurgia. É o palmeirense mais palmeirense que eu conheço depois do Yamin. E ele adora a rádio, tá gostando do programa. Pepe Reis também mandou mensagem aqui. Ô Pepe, você vai ser um dos convidados aqui quando o tema for música, hein? Já pode anotar. E daqui a pouco eu cito outras pessoas. Mas, como eu falei que neste primeiro episódio, as pessoas que gostam do rádio, que amam o rádio, ou que fizeram carreira através do rádio, que muitas delas passariam por aqui, são amigos pessoais, eu trago o Odinei Ribeiro. O Odinei Ribeiro hoje é narrador consolidado, carreira consolidada no Sport TV, não só de futebol, mas é um cara que também, assim como citávamos agora com o Alex Frutuoso, como foi no meu início de carreira, começou lá na Baixada Santista. E o Odinei conta pra gente um pouco da sua relação com o rádio, com este veículo que a gente ama tanto. Fala, Odinei.
Rádio significa muito para mim, né? Eu, quando garoto, eu morava em Itanhaém e meu pai acordava muito cedo para fazer o café para os filhos, para minha mãe, e também porque ele saía cedo para trabalhar. E eu acordava ao som do rádio. E se hoje eu tô onde eu tô, eu devo muito ao rádio, porque quando adolescente eu ouvia o rádio, depois eu comecei a narrar futebol de botão, imitando aqueles ídolos do rádio, Fiore Gigliotti, Osmar Santos, José Silvério, Oswaldo Maciel, Oscar Ulisses e tantos outros. E o tempo passou, de tanto eu imitá-los, eu reverenciá-los, eu, de narrador de futebol de botão, eu comecei a narrar futebol amador na cidade que eu nasci, que é Itanhaém, e depois tive minha primeira oportunidade no jornalismo no rádio, na Rádio Anchieta de Itanhaém. Depois fui fazer um curso no Senac de radialista, aí conheci pessoas maravilhosas como o professor Oswaldo Tassi, que é uma outra pessoa apaixonada por rádio, e muitas pessoas importantes passaram pela batuta dele. E aí eu fui para Santos, trabalhei em todas as rádios de Santos, até chegar na Rádio Record de São Paulo. E depois da Rádio Record, trabalhei em outras rádios e depois saí do rádio e hoje só trabalho em televisão. Mas sou apaixonado pelo que eu faço, claro, na televisão, mas o rádio para mim tem um significado absurdamente maravilhoso. Um garoto que narrava futebol de botão, hoje narra vários esportes e agradeço demais ao rádio. E hoje, com 25 anos de profissão, ainda não consigo dormir sem ouvir o rádio. Entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço, apesar da tecnologia, ouvir o rádio. O rádio é meu grande parceiro.
É o nosso grande parceiro, Odinei Ribeiro. Depois vai vir aqui um dia no estúdio. E a sessão Maguila continua aqui, viu, meus amigos que estão ouvindo. Olha, tanto de amigo que tem aqui junto, eu vou te falar, viu. É, vai ter muito episódio. Carlos Casadei, o Sérgio Carvalho, lá da Suzano. É, tá todo mundo. Rodrigo Borges de Londres, tá madrugando. Ele é companheiro também aqui de podcast, certo? Com o Esporte Fino. E tá lá de longe acompanhando a gente. Mas tem mais gente para falar conosco, mais gente que ama o rádio e mais um cara também que eu considero fundamental na trajetória que fui fazendo na minha carreira profissional no rádio. Eduardo Afonso, um dos maiores repórteres de rádio do Brasil, hoje brilhando na televisão. Tá tudo bem, Du?
Fala, Cunquinha. Tá tudo bem com você ou não?
Tudo ótimo.
Eu esqueci, tem que falar. É Conrado Juliette ou Conca?
É Conca, pô, aqui tá em casa.
Conca. Ah, então beleza, tudo bem, Conca?
Tudo bem, acertei nas credenciais, posso chamar do maior repórter de rádio desse Brasil?
É, se falar estruturalmente, corporalmente, pode falar, né? Tô perdendo pra Luciano Fatioli e Fábio Seródi só, né?
É, Eduardo Afonso, de onde eu conheci adiante, depois você complementa a carreira. Rádio Bandeirantes, muito tempo de Rádio Bandeirantes, como principal repórter de rádio. Aí entrou comigo no projeto da ESPN de rádio, em 2007. Eldorado ESPN, Estadão ESPN, Rádio ESPN. E hoje, repórter de televisão, sem dúvida nenhuma, quem mais tem bastidor no São Paulo. Até quantos anos de Morumbi, de cobertura de São Paulo, Edu?
Ah, Conca, aí é um tempo grande, né? Estamos completando 18 anos em São Paulo, é quase uma vida lá dentro do CT da Barra Funda e acompanhando São Paulo para cima e para baixo aí em todas as competições. E com muito orgulho, né? Um clube bem legal de trabalhar, onde eu fiz muitas amizades, mas e que me traz hoje, assim, não que eu tenha uma torcida pelo São Paulo, você sabe, meu time de coração. Coitadinho, aquela Série C, perdeu hoje do Macaé na estreia, 2-1, mas que eu tenho uma simpatia grande pelo São Paulo, pela forma sempre respeitosa com como fui tratado no São Paulo durante todos esses anos, Conca.
É isso aí, Eduardo Afonso, torcedor da Lusa, e sofre. Bom, nós estamos gravando...
Você nem sabe, meu Deus, foi uma tragédia.
Eu só sei por tua causa, porque eu vi você sofrendo. Macaé hoje, é isso?
Macaé, estreia da Série C, portões fechados, 15 horas de uma segunda-feira, não há mais nada mais melancólico para acontecer na história da Portuguesa do que o jogo de hoje.
Caramba. Bom, ô Edu, eu estava falando aqui do teu currículo, né, que te traz hoje aqui aos canais ESPN, mas a sua formação em rádio começa no interior de São Paulo, né, Edu?
Não bem no interior, Cunca. Eu quando entrei na faculdade, na Embi Morumbi, e faz tempo, né, 86, um pouquinho antes, 85, a Embi Morumbi estava lançando uma rádio FM aqui em São Paulo, que existe até hoje, que é a Brasil 2000 FM, né? E ali eu fiquei durante 3 anos, ou quase toda a minha faculdade de jornalismo, na verdade de rádio e TV na Embi Morumbi, eu fiquei lá na Brasil 2000. Primeiro como atendia telefone, separava disco de madrugada, aí depois mandaram o locutor da madrugada embora, eu comecei a operar a mesa de som, e aí eu pensava comigo, cara, não tem ninguém ouvindo mesmo, eu vou dar a hora certa. E dava a hora certa na hora cheia, ninguém falou nada. Comecei a dar a hora certa de 15 em 15 minutos, ninguém falou nada. Comecei a anunciar a primeira música do bloco, ninguém falou nada. Anunciar a última, e comecei a apresentar o programa da madrugada. Assim, tipo, em 3 meses eu passei de um operador, abri o microfone e comecei a falar. E aí um dia mandaram o locutor da manhã embora, e aí a diretora da época, então, Marizida Astanjo, estava tentando contratar um outro locutor. Foi quando o Dovino, que era o produtor da madrugada, o cara que programava as músicas da madrugada, disse a ela, não, contrata, põe o Edu de locutor. Mas como Edu? Edu é operador, ele não é locutor. Não, já faz 3 meses que ele está falando no ar, coloca ele que eu estou ouvindo, nunca te contei nada para ver até onde ele ia. E foi meio assim, por acaso, que eu comecei a fazer FM em São Paulo. Mas depois da enfim, aí eu fui pro interior e meus primeiros passos no futebol mesmo foram lá na Rádio FM 90 de Itu, na cidade de Salto, mas que pegava em Itu, acompanhava o Ituano. E assim, eu dei um pouco de sorte, Cuca, porque o primeiro ano que eu trabalhei lá em 89, eu até participei de um jogo, bem, o primeiro jogo lá foi Capivariano e Ituano, pela... Hoje seria chamada Série A2, mas naquela época era a segunda divisão. O Ituano perdeu a invencibilidade do torneio justamente nessa partida. E a minha primeira entrevista foi com o Django, que era um atacante muito popular na década de 80 e que jogava no Capivariano e que fez o gol da vitória. E aí, dali de sorte, o Ituano acabou sendo campeão paulista da Série A2 e pela primeira vez na história, em 90, disputou a primeira divisão de São Paulo.
Olha lá, que coisa, hein? O Edu, eu agora há pouco estava conversando com o Alex Frutuoso lá em Santos, que você também conhece tão bem, e assim, esse não, quando eu escolhi o tema rádio, né, para começar o podcast, não é para fazer uma sessão de lamúrias, ah, acabou o rádio, porque eu acho assim, por conta de gente como você, como o Alex, como a galera aqui da Central 3, que gosta do veículo, gosta do rádio, o rádio não vai morrer. E eu sei que você, apesar de hoje militar na televisão, não perdeu a sua essência, né, trabalhando no rádio. Como é que você vê assim, o cenário atual? Eu estou falando de rádio esportiva especificamente, mas eu acho que é um momento de transformação para o rádio, para o meio como um todo, né, Edu?
Acho que sim, Conca, e eu até faço alguns cursos e converso com os meus alunos lá, e até dei um no último sábado, e há realmente ainda, não só a gente, eu, você falou com o Frutuoso, que é um cara que também ama rádio, tem tantos aí que são nossos amigos e que amam o rádio. O rádio, não adianta, como você disse, ficar lamentando que ele não é mais o mesmo. Era gostoso, era excelente, era, só que hoje é diferente. Então, e o rádio tem que levar para si o seguinte, o rádio mostrou como a televisão tem que ser feita hoje. Né? O ao vivo que nós fazemos hoje na TV, nos diversos programas da ESPN, como de outras emissoras também, o pós-jogo que nós fazemos na ESPN e que outras emissoras também fazem, isso tudo advém do produto rádio. O rádio ensinou as TVs a fazer esse pré-jogo. E o produto era tão bom que as TVs todas adotaram esse produto. Mesmo com uma tecnologia mais moderna, tendo a imagem que fala por si, tudo mais, o repórter tem talvez um pouco menos de importância na TV do que tinha no rádio, mas mesmo assim, o rádio tem que ter essa bandeira como meta. Criar novas coisas, se reinventar, e acho que tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer isso, e vai ser um meio de comunicação eterno. As mudanças não significam o fim. O rádio continua sendo um veículo versátil, continua sendo um veículo informativo, continua sendo um veículo dinâmico na informação, e acima de tudo, por mais que haja uma competição enorme de redes sociais, o rádio continua ainda sendo companheiro de muita gente mesmo espalhada por esse Brasil.
Legal, excelente, é o que eu penso mesmo. O Edu, e eu vou te colocar na mesma cilada aqui que eu fiz com o Alex Frutuoso. É um podcast não necessariamente 100% culinário, gastronômico, mas eu sei que você é bom garfo, ou estou errado?
Ótimo. Bom. Ótimo, é por isso que eu tô com esse tamanho todo.
Aí, Edu, a gente tem uma... eu falo a gente porque me considero repórter até hoje. Às vezes é na velocidade, é no estádio, né? Vai ali e tal. E você que já andou em tanto estádio pelo mundo e pelo interior desse país, sei lá, me traz uma lembrança aí de um PF legal, de um prato feito bacana, que a vida de repórter te fez conhecer.
Eu posso trazer dois, um que foi muito bacana e que é sempre muito bacana, e um que, assim, se eu contar a história, você vai falar, esse eu nunca vou comer na minha vida mais. Pode ser, dá tempo de serem dois pratos, duas
claro,
histórias?
Você manda, dá pra ir pro ar? É tudo bem.
Então, cara, vou tentar ser bem leve, né? Não vai ter ninguém jantando agora, então beleza. Tá. Não, o tradicional, assim, PF de estádio, que acho que é, talvez pra boa parte de nós todos, você já deve ter feito, participado do consumo desse PF várias vezes, não tem como negar que o feijão tropeiro do Mineirão é algo sensacional. Já foi melhor no antigo Mineirão. Agora tá, sim, bom, mas já foi, assim, algo fantástico. E, assim, é uma tradição, né, cara? Não tem como você não ir fazer um jogo no Mineirão e não comer um feijão tropeiro. É até... Eu conheço um repórter, um jornalista que passa, a não ser que não goste do prato, que passa pelo Mineirão sem comer um feijão tropeiro. Não sei se você concorda comigo, você teve esse prazer já, né,
Conca? Não, eu concordo. Eu não peguei essa última versão pós-Copa do Mundo gourmetizada. Sabe aquela coisa que o Gustavo Zupac, nosso amigo, gosta? Que assim, o Zupac, ele pega um arroz com feijão... A gente chamaria de arroz com feijão. Aí ele diz assim, não, comi uma mistura de grãos selvagens com um caldo de não sei o quê. Você entendeu?
Entendi.
Dá uma gourmetizada. E me disseram que depois da Copa...
O antigo era melhor porque tinha aquele ovo frito em cima que dava aquela liga fantástica. E agora foi abolido o ovo, o feijão ficou mais requintado, mas ainda é um bom prato. Então esse acho que assim, sem dúvida alguma... É o prato que me vem à cabeça. Assim, se alguém me pergunta de cara qual a melhor comida de estádio que você já comeu, de bate-pronto, é o PF mesmo, o prato feito lá do Mineirão, feijão tropeiro. Agora, aconteceu uma vez, há muitos anos, em Salvador, na Fonte Nova, seu amigo aqui chegou um pouquinho em cima da hora do jogo, né? Essa era a economia de pegar o voo em cima da hora. Sim. E não deu tempo de ir para um restaurante, nem para o hotel, São Paulo e Bahia. E aí, ali na frente da antiga Fonte Nova, antes do acidente, antes da queda do estádio, da reconstrução da nova Arena Fonte Nova, tinham umas barraquinhas ali de comida típica da Bahia, né? E aquela fome, você sai cedo de São Paulo, voo longo, com algumas escalas, vai ter que ser aqui mesmo. Só que a temperatura em Salvador aquele dia batia nos 40, 37, 38, na hora do jogo até 40. Vou falar um negócio pra você, Conca. Aquele acarajézinho maravilhoso, aquele pratinho de comida típica que eu comi ali. O primeiro tempo eu fiz do banheiro da Fonte Nova. O segundo eu não fiz, porque nem no banheiro eu consegui ficar de tão mal que eu passei. Essa é inesquecível, o narrador que estava comigo era o Augusto Telhas, ele teve que se virar no segundo tempo. O primeiro eu ainda consegui, assim, na esperinha, né? Só ali no banheiro, ele chamava, contava o lance, quase que repetia o que ele falava e era dele. No segundo eu pedi arrego, tive que ficar ali na ambulância sendo medicado durante boa parte do jogo, do segundo tempo. Esse foi o pior, viu? Ficou quem se derrubou.
Esse foi meio ingênuo, né? Vamos combinar, né?
Digamos que a fome foi maior do que a minha malandragem, né?
Eu fico imaginando o eco quando você entrava do banheiro.
Assim, todo mundo que conhece de rádio sabia que eu não estava no gramado, que eu estava num lugar fechado. Não havia como desconfiar disso.
Ai. A digníssima esposa, dona Thalita, manda mensagem aqui e diz assim: fala pro Edu Afonso do pão de queijo com todinho do Estadão.
Eu e Thalita ali roubamos não, né? Tivemos o prazer de degustar muitas refeições, inclusive pão de queijo com todinho. Bom, mas perto do PS lá do Mineirão, do nosso glorioso Mineirão, aquele feijãozinho tropeiro maravilhoso, não tá dando não. Pão de queijo não fica ali na metade só, não atinge nem 3/4.
Eduardo Afonso, repórter, canais ESPN, mas com longa trajetória no rádio, um amigo pessoal, e esse programa, esse podcast, o Prato Feito, vai trazer muitos desses meus amigos para a gente bater papo e falar de temas tão legais como o rádio e a nossa paixão por esse veículo, participando aqui conosco. Edu, uma honra, viu? Obrigadão.
Imagina, Conca, um abraço, boa sorte nesse projeto. Pô, você é um cara que, pelo amor de Deus, sem palavras, companheiro, amigo, companheiro de tantas jornadas esportivas, né, que a gente já se conhecia antes mesmo do projeto da Estadão. Tive o privilégio, tenho o privilégio de trabalhar ao seu lado, e isso me deixa muito orgulhoso. Amigo, acima de tudo, né, o cara que, na hora que a gente precisa conversar com um amigo, conversa, quando tem que conversar profissionalmente, conversamos também. Eu só posso desejar boa sorte, eu sei da tua competência e sei que você está muito realizado fazendo esse projeto novo na sua carreira. Sei mesmo, tenho certeza disso.
Certeza, Du. Obrigado. Grande abraço, Du.
Valeu, um abraço, Conca.
Aliás, a gente emendou o papo aqui quando não deu nem para ouvir o tempo, né, com Móveis Coloniais de Aracaju. É bem legal esse som, né? Fui eu que escolhi, né? Vou dizer que não é legal, vou escolher música ruim. Móveis Coloniais aqui no nosso PF. Tem mais um amigo, esse é um amigão. Ele tá no ar, nesse momento nós estamos gravando, ele tá no ar, mas eu falei, amigão? É amigão, literalmente. Vou falar do rádio. E você é apaixonado pelo rádio, não é? E aí, entre uma risada e outra com o Antero Greco, o Paulo Soares, o amigão da galera, falou do seu amor pelo rádio, o tema central deste episódio aqui do PF.
Bom, o rádio sempre foi e sempre será, para mim, um veículo mágico de comunicação. Ele chega até você, até o ouvinte, na velocidade da notícia. E isso é o que mais me encanta no rádio. O rádio faz pensar, criar, imaginar, sonhar. O rádio é amigo, é companheiro. O rádio é uma paixão para quem faz e para quem ouve. Eu sou rádio. Desde os 10 anos de idade, quando comecei a ouvir rádio, e desde os 15 anos, quando comecei a narrar no rádio. Rádio é a minha profissão, meu prazer, minha alegria. Eu sou apaixonado por rádio.
Não existe amor em SP, um labirinto místico.
Virando e continuando o nosso PF, agora com o som de Não Existe Amor em SP com Criolo. Deixa eu aproveitar para abraçar o Danilo Bodra, também meu amigo, companheiro de ESPN, ouvindo a Central 3, ouvindo o Prato Feito. O sogrão Vladimir, lá na Zona Norte de São Paulo, também está ouvindo, está gostando do Papo Rádio. A família inteira na escuta, né? Tem que ser, né? Máximo Juliette, meu tio, a sua esposa, Alexandra também. Quem mais tá aqui com a gente que manda mensagem? Ah, pô, padrinhos. Tidi, Letícia. Tidi, também você vai sentar aqui nessa cadeira aqui, porque um dos temas será música e seus bastidores. Já você vai estar aqui também. Márcio Torvano, outro maluco apaixonado por rádio, Rádio 105. Tá assistindo, tá ouvindo, quer mandar aqui também sua mensagem, sua cornetada para você que tá agora ao vivo nessa noite de segunda-feira, o @conca. Também, se você baixou, tá ouvindo agora, pode mandar, tanto pela página da Central 3, quanto pelo meu Twitter, o Conca, com K, C-O-N-K-A, a sua mensagem. O tema do Prato Feito é rádio, e nós temos, neste momento, conectada conosco, Maíra Siqueira, repórter da Rádio Globo, Rádio CBN, também amiga, também madrinha. Olha que coincidência. Tudo bem com você, Maíra?
Tudo ótimo, Conrado, e por aí?
Olha a qualidade do Skype, hein? Que maravilha. Você está curtindo o som aí? Você está ouvindo o som que nós estamos tocando?
Estou ouvindo, estou curtindo, apenas discordo. Existe muito amor em SP.
E olha, eu quis dizer, não existe amor, não existe, ainda mais quando eu falo com você, Maíra.
Ah, porque você me adora, né, Conrado? É uma relação, assim, de longa data.
É que eu fico fazendo bullying com a Maíra, viu? Eu fico dizendo que não gosto dela, mas, ó, tanto
tudo
gosto...
Bem, eu também não gosto dele.
Não, peraí, Maíra, não estraga. Tanto gosto que convidei para participar, porque acho que vai ser importante a sua participação. Maíra, seguinte, veja se estou errado, a gente não combinou isso. Eu te conheci antes do rádio entrar na sua vida, né, através... É quando você começou a trabalhar na Rádio CBN. Sempre te conheci, ou quando te conheci, você era uma repórter, uma jornalista do escrito. Vou falar do impresso, porque o impresso também não é só impresso. E aí vem o rádio na sua vida. Não era algo planejado, era, Maíra?
Não, definitivamente não, Conrado. É uma história engraçada, porque eu entrei na faculdade de jornalismo achando que eu ia trabalhar em jornal impresso, né, no papel. Meu sonho era ser correspondente internacional pela Folha de São Paulo. Cobrir Oriente Médio, cobrir guerra, umas coisas loucas que você pensa quando você é muito novo, né? E você não tem noção das coisas. E aí, trabalhei na Trivela, que era revista e agora só o site, né? Trabalhei no Globoesporte.com. E aí, de repente, quando acabou o meu vínculo, que era um estágio, né? No escrito, no Globoesporte.com, de repente apareceu o meu atual chefe, o André Sanches, entrando em contato comigo e dizendo: ó, tem uma vaga aqui, a gente tem interesse em você e tal, se quiser vir conversar. E eu achei que eu nunca ia conseguir... acompanhar o trabalho de rádio, ser repórter, porque o que eu via de você já, quando eu te conheci, ainda era estagiária e, enfim, já estava no meio do jornalismo e gostava muito de rádio, ouvia sempre jogos no rádio, adorava, mas achava que eu jamais teria condição de ter a instantaneidade, de ter o jogo de cintura, de falar ao vivo e não falar besteira, e não repetir palavra, enfim, de ter todo esse traquejo que o rádio traz. E De repente, eu me encontrei sem emprego, né? Me formei desempregada, apareceu a oportunidade, achei que não ia dar conta e menos de um mês que eu estava na rádio, eu já fiz a minha primeira transmissão. É claro que, assim, se for ouvir hoje, né? Não foi grandes coisas. A gente, graças a Deus, melhora muito na nossa vida com o trabalho. Mas, assim, as coisas foram acontecendo e estou na rádio, vai fazer 5 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na Rádio CBN, agora a Rádio Globo CBN. Então, eu definitivamente não imaginava, assim como não imaginava ir para a TV e, eventualmente, ter a oportunidade de participar do Seleção Sport TV, do canal fechado, né, do Sport TV, e achava que eu nunca ia ter nenhum tipo de relação ou participação com televisão. E, de repente, a carreira foi acontecendo, foi levando, e eu me surpreendi bastante, Conrado.
Eu sempre achei, né, Maíra, que, assim, eu acho muito difícil para quem não escreve bem ter o bom improviso. Não é regra, isso é um palpite sempre meu. E sempre disse que para quem escrevesse bem, para quem escreve bem, a adaptação no microfone, ela demanda um tempo, como você mesmo falou, mas eu acho muito mais simples. É mais difícil você pegar alguém que não sabe escrever bem e colocar para falar. Penso eu, né? Posso estar errado. Então, acho que essa adaptação tua seria rápida mesmo. E a senhorita está muito bem, viu, dona Maíra?
Muito obrigada, Conrado. É engraçado isso, porque mesmo depois que eu comecei e era super insegura, fazia meu trabalho, mas achava que tinha muita coisa para melhorar. Eu me consultava com muitos amigos, eu sempre perguntava depois de cada transmissão para os colegas o que tinham achado, onde que eu podia melhorar. Achava que cada vez que eu errava alguma coisa ou que eu me enrolava para falar alguma coisa, né, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso, mesmo depois de já estar em rádio há 1, 2 anos. E depois foi se tornando de uma forma natural. Mas eu tinha essa insegurança. E pelo contrário, quando eu falava com os colegas, eles sempre diziam que eu tinha... não sei se habilidade é uma palavra boa, porque pode até parecer um pouquinho arrogante, mas que eu falava com naturalidade. Sim. Que era de uma forma muito natural. E eu não via essa naturalidade. Eu, pelo contrário, eu ficava nervosa. Eu achava que em algum momento eu ia falar alguma coisa errada. E as coisas simplesmente foram acontecendo, mas no geral eu recebi uma resposta muito boa dos colegas falando que tinha bastante desenvoltura. E de repente, então, parece que eu achei uma boa vocação, como eu disse, quando as coisas simplesmente aconteceram. E que bom, porque hoje eu, nossa, adoro. Assim, a adrenalina do rádio, você sabe muito bem, e por muito, com uma carreira muito mais longeva do que a minha, sabe muito bem que é uma adrenalina extremamente positiva.
Perceba que ela acaba de me chamar de velho, né? De um jeito carinhoso, claro, fofo. Me chamou de velho. Maíra, dois desafios que eu imagino diários, um mais do que o outro. O primeiro, e é um tema que tem sido, que a gente está falando muito aqui nesse programa, já que o tema é rádio. Como se destacar e como fazer o rádio permanecer relevante diante de um cenário em que, por exemplo, todos os jogos são transmitidos na televisão, em que a internet também hoje te leva informação numa velocidade quase que a do rádio, para uma repórter, né, para uma transmissão. Como é que você encara isso? Como é que você tem encarado isso?
Isso é o nosso desafio diário. Eu acho que absolutamente todo chefe de redação de rádio se pergunta, se questiona e demanda essa pergunta de todos os seus funcionários constantemente. O que a gente tem tentado trabalhar, e eu talvez por sempre ter gostado de ver várias mídias diferentes, eu acho que a integração é um caminho natural. Então, eu hoje sou repórter de rádio e a minha primeira resposta a uma situação é pegar o telefone e ligar, e se necessário entrar no ar e passar uma informação. Hoje nós somos multimídia, né? Eu tiro uma foto, eu compartilho, eu chamo atenção para isso nas minhas redes sociais, eu faço um vídeo. E acho que tem também a questão da instantaneidade do rádio. A internet também tem isso, mas o rádio ainda é aquela coisa prática de você chegar no carro e ligar e ouvir uma transmissão. Tem muita gente que tem essa resposta positiva por causa de trânsito, mesmo com Waze, taxista sempre ouve rádio. Então, eu acho que tudo é uma questão de integração e de você também criar vínculo. Certa vez, um certo repórter de rádio esportivo, chamado Conrado, não sei se você conhece, Cara, já, é chato. Assim,
já ouvi falar, já ouvi falar.
É, já me disse que rádio era hábito, né? Você cria o hábito com o seu ouvinte. O ouvinte, na verdade, cria esse vínculo. É, e ele liga pra ouvir, no caso da nossa rádio, ele liga pra ouvir o Oscar Ulisses, assim como já ligou pra ouvir o Deva Pascovitch quando trabalhava com a gente. Ele ligava pra ouvir o Mário Marra. É, os personagens que criam esse tipo de vínculo. É o que eu sempre tentei criar. É, com os ouvintes, desde que eu comecei a trabalhar, aliás, na verdade, com todo mundo que acompanha a minha carreira desde só quando era escrito. E a gente tinha uma resposta, pelo menos na CBN, muito boa, porque por ser uma equipe muito pequena, e hoje a gente juntou com a equipe da Rádio Globo, mas era uma equipe pequena e era uma equipe muito familiar, era a ideia que a gente passava. E a gente tinha uma resposta muito boa dos ouvintes nesse sentido, que falavam, parece que a gente está na sala de casa e eu vou chegar, assim, que a CBN é a sala da nossa casa, eu vou chegar e vou abrir a geladeira e vou me servir da cerveja, porque todo mundo aqui faz eu me sentir à vontade. Era um papo tão... As pessoas se identificavam tanto que isso criava um ambiente em que todo mundo se sente fazendo parte daquilo. E isso eu acho que é o fundamental, você criar esse tipo de vínculo com o seu ouvinte, a ponto dele querer ligar, não só para ouvir a sua informação, mas para ouvir você, porque ele tem essa afinidade, para ouvir você, os seus colegas, os seus companheiros, e o tipo de transmissão, o tipo de informação, o tipo de mensagem que você... o tipo de forma, né, que você transmite essas mensagens. Então, acho que é um desafio constante, ninguém tem a resposta certa, mas eu imagino que estejamos acertando em partes até agora, Conrado, porque felizmente a resposta ainda é muito boa pro pessoal de rádio, e ainda tem muita gente apaixonada pelo rádio.
Tem mesmo. E assim, ainda tem, eu queria evitar o clichê das discussões, mulher no futebol, eu acho que porque eu tenho medo de levantar a discussão e trazer espaço para quem... Enfim, ainda tem um pensamento completamente parado no tempo. Mas ainda tem preconceito, Maíra? Ainda tem dificuldade nesse universo ainda muito, naturalmente muito masculino?
Eu não tenho a menor dúvida que eu peguei uma geração boa já. Não tenho dúvida nenhuma que mulheres antes de mim sofreram mais. Talvez preconceitos diretos. No geral, eu vejo que o preconceito com mulher hoje no esporte, no mundo do futebol principalmente, é de uma forma muito mais velada, é muito mais em pequenas coisas. Mas existe, Conrado, é que assim, eu tenho a sorte, talvez, de ser uma pessoa que presta pouca atenção nisso. Então, dificilmente eu olho pro meu lado com um monte de colega homem e paro pra pensar, nossa, eu sou a única mulher aqui. Eu sempre tive dificuldade de me ver como uma mulher repórter, eu sempre me vi como repórter, ponto final. E isso eu acho que é fundamental, pelo menos pra mim, pra eu não receber essa carga negativa. Existir, vai ter gente que vai falar. Enfim, quando eu digo falar, claro, criar alguma fofoca, induzir algum pensamento negativo, de que forma será que ela conseguiu essa informação ou não, enfim, isso sempre vai existir, vai ter gente que vai te tratar de uma forma diferente por ser mulher, gente que olha por cima porque acha que você não tem capacidade de entender aquilo, algo tão simples, isso acontece corriqueiramente. A questão é como você encara isso e como você passa a mensagem de que isso não faz diferença pra você, que isso não vai te abalar, que você não vai engolir isso dessa forma. Já, enfim, teve vários casos de enfim, técnico que dá uma resposta atravessada, e se você continuar fazendo o seu trabalho e fazendo bem feito, a resposta que eu tenho é ótima. Então eu vejo muito mais apoio do que preconceito. O preconceito existe, mas eu acho que a forma mais natural de combater é você fazendo bem o seu trabalho, porque não há quem possa tirar o seu mérito se você simplesmente fizer um bom trabalho. Eu acho que eu não fico noiando em cima disso. Realmente eu me olho como uma repórter e ponto final. O fato de ser mulher é algo que simplesmente não entra em pauta para mim. Eu acho que algumas mulheres podem ter experiências diferentes, mas para mim eu vejo dessa forma, repórter e ponto final.
Boa. Aliás, destacando que a Central 3 tem um podcast muito legal também das Dibradoras. Outro dia estava aqui.
Conheço o trabalho delas, muito legal.
Muito legal, muito legal mesmo. Olha como fala bem a moça, hein? Você vê? E o tempo foi passando aqui, eu nem perguntei para você do PF. O Eduardo Afonso já falou do Tropeirão de Minas. Qual é o seu PF aí que a vida de repórter te fez conhecer, hein, Maíra?
Olha, o favorito, eu vou dizer que é o Tropeirão, porque é um pouco ao concor, né? É meio complicado de você ir para Minas e simplesmente não experimentar o Tropeirão. Então, eu vou falar de duas experiências que eu não vou dizer que são favoritos, porque foram experiências mesmo de uma vez na vida. Mas uma vez no estádio na Argentina, do estádio do Godoy Cruz, em Mendoza, que eu experimentei o Choripán, que é uma... nada mais é do que uma linguiça dentro do pão.
Repita, por favor, com o seu espanhol perfeito. Como é que chama o prato?
Choripán.
Choripán.
Choripán. Eu não sei se é uma coisa regional ou se era de toda a Argentina, é algo tradicional, mas é linguiça dentro do pão. E é muito gostoso. É aquele prato feito ali na porta do estádio mesmo. Uhum. E a outra experiência é a paisa, na Colômbia. É um prato que é praticamente o PF típico colombiano, né? Vai arroz, vai feijão, vai toucinho, vai ovo frito, vai couve. É quase uma feijoada, só que sem o feijão.
Que beleza.
Vai muita coisa, mas é um negócio extremamente recomendável para pessoas que têm a sua forma física, sabe, Conrado?
É boa. Então... mas como é que chama o nome? Eu não ouvi o nome desse troço aí.
Chama paisa. P-A-I-S-A. Paisa. É, o negócio é rico em calorias, assim. Bem interessante.
Tá, muito obrigado pela menção. Primeiro de que eu sou velho e gordo.
Maíra, mas a gente ainda gosta de você, Conrado.
Eu também. Impressionante. Então tá, Maíra, beijão pra você. Obrigado por ter participado aqui do primeiro episódio do Prato Feito.
Obrigado por ter me convidado. E quando você fizer um prato feito com um prato de verdade, você pode me chamar também, que você sabe que eu não recuso comida, né?
Você pode comprovar a minha qualidade gastronômica aqui ou você vai continuar no bullying?
Olha, por mais que você não mereça o elogio, Conrado, eu devo reconhecer que você tem alguma habilidade na cozinha. Mais do que no resto, né? Porque no resto não ajuda muito. Então dá pra comer muito bem a comida do Conrado.
Muito obrigado, viu, Maíra? Depois eu acerto o cachê, viu?
Muito obrigado, vou cobrar.
Maíra Siqueira participou aqui do nosso Prato Feito. Que nós estamos? Nós estamos tocando crioulo ainda, mas eu vou aproveitar. A gente falou do... lá do tropeiro lá de Minas, eu vou dar uma viajada mesmo aqui no Brasil, ainda nesse tema rádio, né, e de que forma ele influencia na cultura dos estados, né, e aqui eu vou para dois estados tão marcantes e com características e tradições diferentes. Então eu pedi para que o Rodrigo Oliveira, também meu amigo, repórter da Rádio Gaúcha, contasse um pouquinho da influência do rádio para a sociedade gaúcha. Fala aí, Rodrigo.
No Rio Grande do Sul, o rádio, desde o princípio, tem uma importância na cultura do Rio Grande do Sul e na relação do povo gaúcho com os acontecimentos. Isso já vem desde muito tempo. E um episódio emblemático é o da campanha da legalidade de 61, em que o então governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, através das ondas da Rádio Guaíba, criou a rede da legalidade, conclamando a população para defender a posse do vice-presidente, então vice-presidente João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Isso é um episódio que entrou para a história da comunicação e, ao mesmo tempo, para a história do Brasil. E, digamos, é um bom símbolo da importância que o rádio tem para o Rio Grande do Sul. Também foi através da Rádio Guaíba que houve a primeira transmissão da Copa do Mundo de 58. E uma transmissão com muitas dificuldades técnicas. Naquela ocasião, apenas emissoras de Rio e São Paulo tinham o poder, tinham a concessão de linhas, e foi feito todo um trabalho de ondas curtas, pegando uma emissora de rádio da Suíça, fazendo a ponte Suécia-Suíça-Porto Alegre. Esses episódios, digamos, simbolizam a importância histórica que tem o rádio para o Rio Grande do Sul. Eu trabalho na Rádio Gaúcha como repórter esportivo. Lembro que quando eu era adolescente, eu ficava um bom tempo, ficava ao longo da tarde esperando às 5 horas para poder saber qual time estava treinando na dupla Grenal, qual jogador a dupla Grenal ia contratar. E dependia do rádio para saber isso. Hoje em dia as pessoas não dependem mais do rádio para as informações factuais. Tudo está no Twitter, no Facebook ou na internet. E acredito que a maneira de o rádio se diferenciar é usando as redes sociais a seu favor.
Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Depois a gente bate um papo ao vivo. Também quero saber das peculiaridades gastronômicas de se trabalhar, por exemplo, nos estádios lá de Porto Alegre, do sul do Brasil. Mas eu, obviamente, vou pro clichê do churrasco, né? Que eu lembro das viagens a Porto Alegre, sempre um melhor que o outro. E esses camaradas, eu vou te falar, eu lembro de uma ida a Porto Alegre, depois de algumas vezes indo, e que um dos companheiros, eu acho que foi o Alexandre Pretzel, que inclusive hoje está aqui em São Paulo, estava até outro dia na Bandeirantes, na 105, outro amigo também que o rádio proporcionou-me, e o Pretzel um dia virou e falou assim: ô bruxo. Aí eu fiquei meio assim, né, velho, rapaz, bruxo. Aí ele falou: não, se alguém te chama de bruxo é porque ele te tem em consideração, é tipo, e aí camarada, tal. Eu falei: ah, então beleza, então aos meus bruxos lá do sul do país, aquele abraço. Continuo nessa viagem do rádio e as suas características regionais, eu vou a Minas Gerais. O Léo Gomide é da Rádio Inconfidência, e já que a gente falou tanto do tropeirão, né, do Mineirão, vamos saber um pouco do rádio e a visão que o Léo tem, né, nessa trajetória que fez também lá em Minas Gerais. Léo Gomide, para vocês.
O rádio, para mim, é um veículo que, mesmo com o passar aí dos anos, ele consegue se adaptar às novas tecnologias, ao advento aí de outras plataformas, né? Falou-se que o rádio iria morrer com o advento da televisão, depois também da vinda da internet, mas não, ele consegue se moldar. Eu acho que a instantaneidade, a velocidade da informação no rádio, ela ainda acaba sendo aí um dos fatores que fazem esse veículo ter grande respaldo ainda por parte do público. E com relação ao rádio para os mineiros, hoje resido aqui em Belo Horizonte, eu acho que continua sendo aí uma das principais fontes de informação. Eu acho que um dos pontos negativos que nós temos aqui é que não há muita concorrência. Isso é ruim para o mercado, é ruim para quem quer trabalhar, é ruim até para quem é consumidor, porque você não tendo muita opção, você não tem também a chance de quem sabe, ter um poder aí de questionamento com relação aos assuntos do futebol, do dia a dia, enfim, do clube, do coração do torcedor. Eu acho que quanto mais veículos, mais eles te fazem estimular o poder de pensamento, né, do torcedor, né? Te estimula a ter aí uma opinião mais embasada com relação ao que realmente acontece. Mas continua sendo um dos principais veículos de fonte de informação para o torcedor, sim. Grande abraço. Um abraço a todos, um prazer aí participar com vocês.
Prazer foi todo nosso. Léo Gomide, repórter de Minas Gerais, da Rádio Inconfidência. O Léo fala aí de um cenário em que você tem grande parte da audiência com a Rádio Itatiaia, que de fato é um canhão de audiência. Concordo, quanto mais democrático, mais opções. Não há monopólio de informação, né? Não só no campo esportivo é importante, mas eu quis trazer, né, meus amigos de Porto Alegre, de Minas também, para trazer uma outra visão do rádio, especificamente do rádio esportivo, mas para trazer um lado também, uma outra visão nesse prato feito, nesse PF que é hoje tematizado e especial para os amantes do rádio. Bom, essa sessão aqui com a Cássia Eller tocando o ECT, vou desenvolver mais ao longo dos outros episódios, mas a ideia é mensagens, né? Mensagens e tweets, né, ao longo da semana, coisas que eu vou favoritando ali, coisas que eu gosto de ouvir. Mas como a gente está no primeiro episódio, eu vou aproveitar para agradecer mesmo as mensagens carinhosas que recebi desde que anunciei, né, no meu Twitter, que a Central 3 também divulgou que a gente estaria aqui com o prato feito. Mas que eu estaria, não gosto de ser agente, mas ele está falando em terceira pessoa, não gosto nada disso. Mas, ó, o Gustavo Zupac já foi citado aqui, diz que é um podcast gourmet, vamos ver, está ouvindo. A Tati Vasconcelos, da Band News, também mandou uma mensagem muito carinhosa. O Gil Luiz Mendes, ele fez uma, olha essa aqui a mim, ele fez uma menção a outro podcast, que é o Baião de Dois, né? E ele falou: pô, Baião de Dois, prato feito, tá cada vez mais gastronômico essa rádio, gostei. Vamos fazer aí um baião de dois num prato feito, dá para fazer também. São algumas das mensagens. Aqui também a ideia é trazer twitters que foram polêmicos, né? Que forem polêmicos ao longo da semana, eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, um que eu retuitei recentemente é do Leonardo Stabilo, lá do Twitter. Trabalhei com o Stabilo na CBN. Ele, inclusive, falando em rádio, participa do Morning Show da Jovem Pan uma vez por semana. E o Stabilo, eu retuitei um retweet dele, ele colocou uma notícia do New York Times no começo da semana passada, que falava da atriz que interpreta a Claire no House of Cards, que eu sou fanático, adoro esse seriado do Netflix. Mas a notícia que polemizou muito, e você já deve ter visto no Facebook, o vídeo da entrevista dela, a Robin Wright, que é a atriz, aquela loira que faz a esposa do Frank Underwood, que é o Kevin Spacey, mas ela mostrando o que, que ela fez para exigir que ganhasse o mesmo que o Kevin Spacey. Estava falando agora com a Maíra, né, sobre a discussão do empoderamento da mulher, mas enfim, os direitos de fato iguais, e é um vídeo muito legal. E aí o Stamilo tweetou, retuitei, achei interessante trazer aqui para vocês entre alguns destaques da semana. O meu Twitter, o @conca, ele é quase 90% esporte. Que quando eu palpito de política, eu geralmente apanho dos meus seguidores, mas eu continuo colocando ali a minha opinião. Filmes, enfim, tudo mais. Mas aí semana passada teve a classificação do São Paulo em cima do Atlético, né? E aí eu dei uma provocadinha aqui, dizendo que eu concordava com o meu companheiro de ESPN, Mauro César Pereira, de que o Lucas Prato, estava começando a concordar com o Mauro, de que o Lucas Prato em jogo grande a atuação é mais ou menos. Aí o pessoal, uns concordaram, outros não. Outra coisa interessante ainda no esporte, foi quando Marcelo Oliveira foi anunciado técnico do Atlético, eu tuitei, minha solidariedade aos amigos atleticanos. O pessoal ficou bravo comigo. Pô, mas o cara acabou de ser campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Aí eu digo, né, não precisa levar tão a sério. O Twitter é uma troca, né? É óbvio que eu reconheço os títulos do Marcelo. Mas o trabalho no Palmeiras foi ruim. Isso é inegável, né? Quem sabe agora no Galo, onde ele foi formado, o Marcelo Oliveira mude. Então vamos combinar assim essa troca pelo Twitter, no @conca, C-O-N-K-A, podcast vai estar publicado, tá? Você pode também na página da Central 3 mandar a sua mensagem, tá certo? Aqui no nosso prato feito na Central 3. Eu vou encerrar o episódio de hoje, o episódio número 1, que teve como tema rádio, trazendo mais um amigo, e é um depoimento gravado, até porque ele está no ar neste momento na ESPN transmitindo a NBA. O Everaldo Marques é um dos caras mais legais que conheci e de trajetória profissional mais ascendente, né? Como narrador brilhante que é, que conseguiu fazer parte de um movimento, né? Ajudou um movimento, por exemplo, da NFL, do futebol americano crescer no Brasil, mas no futebol, a narração dele daquele Corinthians e Vasco, que aliás, hoje está fazendo 4 anos daquele dia, 2012 no Pacaembu, estava com o Everaldo, então muita gente relembrou aquela narração da Estadão ESPN, da defesa do Cássio e do gol do Paulinho, do terremoto. O Everaldo é um baita narrador. Everaldo Marques, basta dizer isso. E aí eu fiz o mesmo pedido, Ever, fale da sua relação com o rádio. Deixei para o fim porque é um depoimento emocionante de um baita profissional. Vou falar um puta profissional. E acho que mostra exatamente essa relação que a gente que gosta do rádio tem. Senhoras e senhores, aqui no Prato Feito, Everaldo Marques.
Eu só sou narrador esportivo por causa do rádio. Porque quando eu me apaixonei por futebol com 7, 8 anos de idade, os jogos eram do rádio. A televisão só aparecia na hora das finais, né? Mas o quarto e domingo era do rádio, porque lá nos anos 80 não tinha TV por assinatura, pay-per-view, nem nada disso. Então, eu me apaixonei pelo rádio, embalado pelas vozes de Osmar Santos, Oscar Ulisses, Luiz Roberto, Paulo Soares, Vanderlei Ribeiro. Depois eu descobri José Silvério, um dos grandes monstros do veículo, entre outros. E eu queria ser narrador, meu sonho de ser narrador esportivo era ser narrador de rádio. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão, nunca imaginei que eu fosse narrar futebol americano, basquete. Eu sempre achei que eu ia trabalhar em rádio, que eu ia narrar em rádio. E era esse o meu sonho. E foi atrás disso que eu corri quando eu decidi fazer comunicação, estudar jornalismo e tudo mais. A minha vida caminhou para uma outra área. Hoje, infelizmente, não faço mais rádio. Hoje narro outros esportes e tudo mais, narro futebol na televisão também, mas a paixão sempre é do rádio. E uma coisa que eu acho que eu nunca contei em nenhuma entrevista: eu nunca fui bom em nada. Eu nunca fui bom em esporte, nunca fui o cara popular da sala, nunca fui nada. Mas no rádio eu sou bom. O rádio fez as pessoas me respeitarem, entendeu? Então, se eu não era o mais popular na escola, se eu não era o cara bom no esporte, por causa do rádio, os caras olhavam pra mim. No rádio eu tinha outro tamanho em relação a fora do estúdio. Então o rádio também foi importante na minha vida, por isso, por mexer com a minha autoestima, porque eu sabia que dentro do estúdio de rádio eu era capaz de fazer a diferença. Então a paixão pelo rádio, ela é eterna, e se hoje eu não estou fazendo rádio, é uma situação, espero eu, momentânea. Quem sabe um dia eu possa voltar a fazer, né? Porque é uma coisa que eu gosto, é um prazer acima de tudo. Eu amo rádio.
Vê, você é um monstro, cara, você é um monstro. Obrigado pela participação e pelo depoimento. Ele não tá ouvindo agora ao vivo, mas ele vai baixar e ouvir, ele me prometeu. Ele agora tá narrando um jogaço da NBA com o Cavaliers reagindo. E você sabe, meu caro Leandro Yamin, que tá aqui na sonoplastia da Central 3, e você que tá me ouvindo aí, essa transição, o podcast, o Prato Feito, eu fiquei aqui o programa todo, foi mais de uma hora de programa, me coçando para dar notícia, para trazer o que está acontecendo agora. E o podcast é legal porque ele é atemporal. Eu quis fazer este Prato Feito aqui para ter um documento, para ter documentos. Por isso que disse que serão episódios que vão falar de coisas que eu gosto e trazendo amigos que fazem parte da minha vida. Mas eu fico me coçando. Olha o resultado da NBA! Mas com o tempo eu vou aprendendo. Afinal de contas, é um grande aprendizado todo dia e fazer isso aqui é uma terapia. Com Conversa de Botas Batidas, do Los Hermanos, do qual sou fã. Se você não gosta, não me xinga, eu gosto. E não vem me falar, Los Hermanos é Ana Júlia e mais nada. Não é. Essa música, por exemplo, quer ver, Yamin? Deixa o pessoal ouvir. É uma prova de que tem coisas preciosas feitas por essa galera. Mas vamos lá, gente. Estamos encerrando aqui o primeiro episódio do Prato Feito. A partir de amanhã já vai estar publicadinho para você assinar o feed, para você baixar. A graça do podcast é essa: você baixa, ouve correndo, ouve comendo, ouve dançando, ouve pedalando, ouve dirigindo. Você ouve a hora que você... É você que manda, não somos nós. Então, a partir de amanhã já vai estar disponível. Eu coloco também nas minhas redes sociais o link, a Central 3, que você segue também no Twitter, no Facebook, no Instagram também, publico o link. E eu volto no próximo episódio com outro tema, que pode ser relacionado ao esporte, à comida, à viagem, à música. Eu espero que você tenha gostado e eu espero de verdade o seu verdadeiro feedback. Corneta, pode cornetar direto aí, porque essa é a ideia, é uma troca mesmo de ideias, por mais repetitivo que eu esteja sendo nesse momento. Quero agradecer mais uma vez a equipe da Central 3, que desde o começo abraçou a ideia e falou: vai lá, faz o projeto e bota no ar. O Leandro Yamin, que está aqui na minha frente, o Paulo Júnior, o Chico Patti, o Matias Pinto, eles me receberam assim, de uma maneira que eu me sinto em casa nessa bela estrutura aqui no bairro de Pinheiros. Aproveito para você que ouve ao vivo que nesta terça-feira tem o programa do Thunder. Ó, que chique, eu sou colega do Thunder agora. O Thunder Rádio Show, Thunderbird. Amanhã ao vivo às 9 da noite, depois o Thunder Rádio Show fica disponível para você baixar. Ele vai receber o Maurício Sticer, colunista do UOL, crítico de TV, e o Paulo Calçade, meu companheiro de ESPN e comentarista esportivo. Muito legal, muita honra fazer parte desse time e dividir essas horas, esse tempo com você. Tá certo? Agradeço demais. Voltamos no próximo episódio. E como eu sempre digo, né? A gente vai se falando. Um abraço.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.